Nesta quarta-feira, 3 de junho, é lembrado, o Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil, uma data que busca chamar atenção para um dos maiores desafios da saúde pública da atualidade. A obesidade na infância está associada também a outras doenças, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, impactos emocionais também, além de aumentar de forma significativa as chances de a criança permanecer obesa na vida adulta. No Brasil, dados apontam que uma em cada três crianças entre 5 a 9 anos está acima do peso, reforçando então essa necessidade de prevenção, diagnóstico precoce e promoção de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida. E sobre esse assunto eu converso aqui nesse momento com a nutricionista Raquel Dreyer e também professora, sobre esse assunto e o quanto ele impacta a vida de muitas crianças e famílias também. Afinal de contas, os pais, muitos pais têm essa preocupação com a qualidade de vida e com a saúde das crianças. Raquel, bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. E quando falamos em obesidade infantil, é claro que não estamos falando apenas de uma questão estética, mas uma questão de saúde, não é? Afinal de contas, a obesidade, como eu disse aqui no início, muitas vezes está associada a outras condições de saúde, certo?
Isso, eu sempre falo que o peso, de fato, não é sobre estética, é sobre saúde. E cada vez mais a gente percebe que é importante conversar sobre isso com pais, com crianças, porque quando a gente faz uma análise histórica, os índices realmente vêm aumentados de forma crescente. E antigamente eu olhava, enfim, enquanto acadêmica, né, há mais de 20 anos, eu falava, gente, a obesidade não é um problema nosso, né, lá dos Estados Unidos, é um problema americano, porque lá tem muito fast food, enfim, e hoje em dia isso veio pra cá. E os nossos índices são até quase que equiparados com índices internacionais hoje, não só da população adulta, mas também infantil. Então, é um tema importante. Como você falou, a gente sabe que uma criança que tem essa condição, quanto mais cedo, maior a chance de carregar para a vida adulta, né? E aí os problemas eles vão chegar muito mais cedo também.
E quais são os fatores, Raquel, que levam ou que têm explicado esse aumento de casos de obesidade entre crianças e adolescentes nos últimos anos? Eu acho que um pouco da sua fala introdutória já nos trouxe um pouco dessa resposta, que talvez sejam essa mudança de hábitos, mudanças culturais também, mas agora de forma um pouco mais técnica. O que tem explicado o aumento da obesidade entre crianças?
A obesidade é uma doença multifatorial, então significa que vários fatores estão relacionados e que podem, de uma certa forma, pesar para que isso aconteça. Obviamente que a alimentação é um ponto crucial, então nós temos hoje um acesso muito maior a alimentos industrializados, ultraprocessados, que são ricos em açúcares, ricos em gordura, então a gente tem esse acesso hoje mais facilitado. Uma outra coisa que preocupa demais, né, que tem uma relação direta, é a inatividade física. As crianças hoje cada vez mais estão presas a telas por muito tempo. É só pensar, você quando criança fazia o quê? Brincava na rua, possivelmente, né? Chegava em casa com o joelho ralado, enfim. Hoje em dia, até pela questão de segurança e a rotina dos pais, se perdeu muito disso. As crianças estão muito menos ativas. Às vezes, as crianças, o único momento que ela tem na semana de exercício é na escola, na educação física da escola, né? Então, obviamente, se eu como mais do que eu comia e se eu gasto menos, o que eu estou em excesso fica guardado. E uma outra coisa que eu vejo muito latente no contexto atual mesmo é essa questão de que da rotina de pais, né? Hoje em dia, gente, os adultos estão ficando insanos em relação a rotinas de trabalho. Então, ninguém mais tem tempo de cozinhar, ninguém mais tem tempo de preparar alguma coisa. Então, muitas vezes, assim, o que é a janta? Ah, hoje é uma pizza. Porque você liga no delivery e entrega. Ah, hoje vai ser o hambúrguer, mas o hambúrguer vem com batata frita e refrigerante. Então, assim, se perdeu muito essa questão do tempo que as pessoas, de fato, dedicam à alimentação, né? E tudo isso, obviamente, influencia. Um outro ponto ainda que também favorece o ganho de peso corporal é o sono. Né? Um sono ruim, um sono de baixa qualidade, em tempo mesmo, ou em fase de sono, também aumenta o risco para que a gente desenvolva obesidade. E se eu te falar, por exemplo, quanto mais tempo de tela eu fico, pior é o meu sono, obviamente, né? Então, as coisas vão se entrelaçando, por isso que eu falo que não é, só estou comendo demais. Não, eu estou comendo a mais, eu estou gastando menos porque eu faço menos exercício, eu estou dormindo pouco, né? Então, tudo isso é um ponto a ser pensado. Sem falar de um outro contexto, que a gente tem hoje um aumento também de diagnósticos na infância, de TDAH, o transtorno do espectro autista, e muitas vezes essas crianças estão medicadas. E muitas medicações também têm como efeito colateral aumentar o apetite, favorecer o ganho de peso, o ganho de gordura corporal, entende? Então, não é tão simples se resolver esse problema.
De todos esses fatores, Raquel, que você apresentou, me chama a atenção um. É claro que nós vamos tentar falar de todos eles, mas tem um em específico que eu acho que ele é fundamental, que é essa, justamente a questão do preparo do alimento. Porque hoje, devido a, como você bem pontuou, a uma rotina maluca que a maioria das pessoas tem, o consumo de ultraprocessados, ele ganhou muito espaço na mesa dos brasileiros, né? Devido à sua praticidade, devido à sua rapidez de preparo, porque você compra congelado, compra pronto, em poucos minutos já está pronto a refeição. E aí entra uma questão, porque quando a gente olha para a alimentação da criança, bom, a maioria das crianças não tem a independência de preparar o seu próprio alimento, ela vai comer o que um adulto preparou para ela. Então, se o próprio adulto está incorporando no cardápio da família, da rotina da casa, alimentos ultraprocessados, além do próprio adulto fazer o consumo disso, é claro que a criança, por não ter autonomia do preparo do seu alimento, vai também, por consequência, consumir esse ultraprocessado. Então, como a criança, e por que eu estou trazendo isso? Porque como a criança não tem realmente essa independência, claro que os pais acabam tendo um pouquinho ali de responsabilidade nessa história do fato da criança estar comendo mal, não é?
Você foi gentil, viu? Porque a responsabilidade não é um pouquinho, não, viu? A criança come o que tem em casa, né? E como você bem disse, a criança não tem renda, ela não vai no mercado e compra, né? Então, é responsabilidade dos pais, obviamente, tentar melhorar essa rotina alimentar. E isso não é tão simples também, porque eu entendo, né? Você e eu temos uma rotina maluca também. Então, o que a gente tem que tentar fazer, gente? Otimizar a rotina, sabe? Como que... Eu tenho uma filha de 4 anos, né? E eu te falo que não é fácil deixar ela, enfim, tentando, né, num contexto um pouquinho mais saudável. E sim, ela come chocolate, ela come, tá? Não tô falando de não oferecer. Mas como que eu tento organizar a minha rotina? É planejando as minhas refeições. Então, por exemplo, eu vou cozinhar arroz no final de semana, né? Então, eu cozinho arroz, eu já cozinho a mais do que eu vou almoçar no domingo, por exemplo, e já congelo os potinhos. Feijão, já congela os potinhos. Carne, faz uma carne muito refogada, já congela os potinhos. Então, gente, usar o pouco tempo que a gente tem, né? Mas para planejar é muito mais fácil. Essa semana, nem sei que dia, mas eu cheguei em casa à noite, o que foi a nossa janta? Eu tinha um purê de mandioquinha salsa congelado, eu tinha sobrecoxa assada congelada e eu tinha grão de bico cozido congelado. Então, eu só tirei um pote de grão de bico, um pote com a sobrecoxa e um pote com o creme de mandioquinha salsa. O que eu fiz na hora? Uma abobrinha refogada, entende? Então, e aqueci, micro-ondas, air fry, forno. Então, em 20 minutos tinha uma janta pronta, né? Só que muita gente não quer ter esse tempo. E tudo bem, eu respeito, mas eu também tenho que entender que essa minha escolha de não tirar esse tempo agora para cuidar da minha refeição, da minha família, e isso é da mulher, né? Muitas vezes tem que ser da mulher. Eu vou colher consequências. E as consequências, muitas vezes, são as doenças que vêm. E cada vez mais cedo, a gente tem os de crianças com diabetes, com pressão alta, com colesterol. Eu tenho uma paciente acompanhamento agora, ela faz uso de medicação. O triglicerídeo dela estava em 1453, uma criança de 9 anos. Se eu te falar que a recomendação não deveria ultrapassar de 130. Então, você entende, assim, o impacto que isso tem para uma criança de 9 anos, né? E o quanto isso vai trazer para de consequências. Então, é, de fato, tentar parar e entender como eu, enquanto mãe, enquanto responsável pela minha família, consigo melhorar a alimentação de casa.
Foi muito legal você ter apresentado aqui na conversa o exemplo da sua filha que consome chocolate, enfim, come esse tipo de alimento. E aí eu quero aproveitar esse exemplo e te perguntar, como que os pais hoje eles podem equilibrar um pouco disso? Promover, claro, uma alimentação saudável e adequada até para o crescimento e o desenvolvimento da criança, que isso é fundamental e primordial, mas ao mesmo tempo também, vamos colocar assim, ceder, não é, ao chocolate, ao salgadinho, à bolacha recheada, que inevitavelmente faz parte ali quase que do universo da criança. A criança em algum momento ela vai ter o desejo de comer esse tipo de alimento. Como equilibrar isso sem ser muito privativo, não vai comer, não pode comer, mas ao mesmo tempo sem que isso cause problemas sérios para a saúde da criança?
A regra é não proibir, né? Tudo que é proibido, né, gera uma tensão muito maior. Então, não proíba, tá? Introduza no momento certo. Então, essa conversa começa com a criança com 6 meses, quando ela vai, né, de fato, sair do aleitamento materno, enfim, receber a alimentação. Então, a introdução alimentar, gente, é fundamental. Então, vamos lá. Até 1 ano que essa criança não coma nada com sal. Ela tem que comer a carne, a abobrinha, a cenoura, o arroz, o feijão, sem nada de sal. Você vai temperar com páprica, cominho, louro, enfim, mas nada de sal. Isso é importante porque você treina esse paladar, entende? Uma criança que muito cedo já começa a comer comida só com sal e o açúcar só após 2 anos, tá? O seu filho não vai ser mais infeliz, mais triste, porque ele não comeu açúcar antes de 2 anos de idade. Ele não vai ser, né? Então, cuidar com isso é importante porque você... E essa criança tem tempo, né? 2 anos quase, enfim, pra entender o sabor que a comida tem. A partir dos 2 anos, gente, a gente pode oferecer para essa criança o doce, né? O açúcar, o chocolate. Mas aí, o que eu vou entender? O doce, a gente hoje em dia, isso adulto faz, sabe? A gente entende que o doce é uma sobremesa. Então, você tem que comer o arroz, o feijão para ganhar a sobremesa. E a gente acaba colocando esse doce num patamar de, nossa, eu preciso alcançá-lo. E o doce é um alimento como qualquer outro. Então, por exemplo, a minha filha, desde pequena, ela come muito picolé, que eu faço em casa, picolé de frutas, né? Com iogurte, enfim. E aí, o picolé dela, até o meu esposo brinca muito com isso, ela senta pra almoçar ou pra jantar e ela já come picolé. Então, é uma bocada no arroz e feijão e uma mordida no picolé, entende? Porque o doce, ele não tem que vir depois como recompensa, ele tem que vir como parte do processo. Ah, você quer oferecer um chocolate pra criança? Não faça ela comer a comida pra ganhar o chocolate. A hora que servir o pratinho, já coloca o chocolate do lado, entende? Se ela quer comer antes, não tem problema. É uma forma que a gente tem de ensinar essa criança que o doce não é recompensa, né? Que ele faz parte da rotina. E, obviamente, por exemplo, refrigerante. Gente, refrigerante não tem benefício nenhum. Então, não tem por que oferecer. Um dia minha filha vai tomar? Claro que vai. Mas um dia, entende? É um dia que não é agora, sabe? Bolachinha recheada. A gente tem hoje inúmeras formas, né? Hoje qualquer pessoa consegue achar na internet, enfim, ter uma receita de uma bolachinha que você pode fazer em casa. Então, faz uma massinha lá com aveia, né? Enfim, e coloca de recheio lá um chocolate. Mas aí um chocolate, você escolhe um chocolate 70%. Raquel, mas ele é mais amargo? Sim. Mas se você treinou a sua criança e deu chocolate depois dos 2 anos, ela vai comer o 70%, vai gostar, entende? Porque ela aprendeu que aquele é o sabor de chocolate. Então, hoje em dia, tem muita ferramenta pra gente conseguir preparar em casa receitinhas que são um pouco mais saudáveis. De fato, sem privar essa criança do convívio, porque não dá pra você criar o seu filho também na bolha, porque ele sente diferente dos outros, né? E não é, sabe? Então, eu acho que é tentar ir dosando todas as pecinhas pra que ele compre, que ele tenha acesso, né? E evitando, assim, o refrigerante, o embutido, né? Então, salsicha, presunto, peito de peru, os salgadinhos ou bolacha recheada industrializados, né? A gente tem a Raquel, meu filho, que é muito uma bolacha recheada. Hoje, nós temos no mercado alguns industrializados que são bons, né? Se você ler o rótulo, eles são mais limpos em relação ao que tem lá do que a bolachinha que você comeu, que eu comi quando era criança, uhum. Entende? A gente tem hoje, né? A indústria avançou também nesse contexto. Mas tudo exige que o responsável, o pai, a mãe, o tio, a avó, né? Vó, padrinho, madrinha, enfim, assuma esse compromisso de entender que a gente tem que oferecer para essa criança ainda na infância um bom padrão de alimentação, porque é isso que ela carrega para a vida dela.
Eu acho que essa questão do treinamento do paladar ajuda também a entender ou até mesmo evitar aquela situação em que às vezes a criança, ela simplesmente tem aversão a verduras, aversão a legumes, ela não come salada, não come feijão e às vezes até substitui uma refeição completa por algum outro tipo de alimento que não é adequado. Por exemplo, não é raro encontrarmos crianças que substituem uma alimentação completa independente da marca, enfim, mas pelo macarrão instantâneo, por exemplo, né? Ah, mas é um alimento, mas não é um alimento adequado e correto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da aversão que muitas vezes a criança tem a determinados alimentos. É por causa que essa criança não foi treinada a comer isso?
Em alguns casos, sim, né? Que a gente vai separar, então, a criança que não foi apresentada a isso, né? Então, ai, não, é muito mais fácil dar só arroz, feijão e carne e pronto, né? Aí, depois, a criança tem 5 anos, o pai ou a mãe quer que a criança coma frutos salados, se ela não foi apresentada a isso na hora certa. Então, uma parcela de criança, sim, né? É porque não foi apresentada. Uma outra parcela, e isso é super normal, as crianças... a minha filha, vou puxar pra ela de novo, né? Porque o povo acha que ela é perfeita. Não, não, gente. Então, assim, minha filha até comeu sempre super bem. Aí fez 3 anos e meio, mais ou menos, virou uma chavinha. Mamãe não gosta mais de uva. Mamãe não gosta mais de maçã. Mamãe, então, começou a rejeitar o que ela sempre comeu, né? Isso é normal. Existem as fases que a criança vai rejeitar. O que que você, enquanto mãe, enquanto pai, tem que fazer? Continuar oferecendo. Mas de um jeitinho diferente. Então, vamos lá, filha. Não quer mais comer a uva? Não. Então, tá. Então, vamos tentar fazer uma borboleta aqui no seu prato, com a uva cortadinha no meio. Criança adora o lúdico, né? Então, ir para esse lado, para que ela, de fato, experimente, tente... né, aceito de novo, enfim, isso vai se resolver. Se ela foi apresentada à uva quando criança, ela pode ficar um tempo sem, mas ela vai voltar a comer, tá? Mas existe também, Marcelo, uma parcela de crianças que tem a seletividade alimentar, né? E aí isso é uma questão que vai muito além de não ser apresentado, né? E aí a gente tem muito isso, por exemplo, nas crianças com TEA, né? Que aí tem a seletividade por cor ou por textura, né? Então, existe também a seletividade por alguma outra condição patológica, tá? Que não é porque a mãe ou porque o pai falharam, entre aspas, né? Por não apresentar.
E é tão sério esse assunto da obesidade infantil, já encaminhando para a finalização do nosso assunto devido ao tempo, infelizmente. Mas hoje nós temos no Brasil extremos, né? Existem regiões do Brasil com desnutrição infantil e em outras regiões altos índices de obesidade infantil. Então, como há um desequilíbrio muito grande, não é, em relação à alimentação hoje. E o público infanto-juvenil, a alimentação é um assunto tão sério quando a gente fala para criança e adolescente, porque é justamente a fase do crescimento, do desenvolvimento, do próprio cognitivo também. A alimentação, ela tem uma relação muito, muito próxima com a questão do desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança, não tem,
Uma Raquel? Relação direta, né? As crianças que às vezes têm dificuldade, né, no aprendizado, na comunicação, enfim, na concentração, enfim, muitas vezes também pode ser por déficit nutricional. E esse déficit não é porque falta carboidrato ou proteína, é porque falta vitaminas e minerais específicos, né? Por isso a importância de tentar ter essa alimentação balanceada, né? De novo, reforçando, Marcelo, assim, não é fácil, sabe? Eu, enquanto nutro, eu falo para os alunos isso, gente, não é fácil comer direitinho, né? E se você, enfim, falar que é fácil, é porque tu vai ter alguém que faz para você, entende? Porque não é fácil. Exige planejamento, exige você entender que, nossa, hoje eu queria muito comer um cachorro quente, mas não dá para comer um cachorro quente numa terça-feira de noite, sabe? Então, assim, exige muita renúncia, planejamento, né? Então, não é fácil, mas é possível, né? E se a gente tiver essa consciência de que isso é importante, em especial para esse foco das crianças, para prevenir, né, para garantir que eles sejam adultos um pouquinho mais saudáveis do que a gente, isso vale a pena, vale muito a pena.
E para finalizarmos a nossa entrevista, Raquel, a gente sabe que a clínica universitária, a clínica aqui do Centro Universitário Univel, faz esse atendimento também com alunos da nutrição. Temos o atendimento voltado para crianças e adolescentes ou ele é exclusivo para adultos?
Temos, sim. A gente até tem vários pacientinhos, né, da pediatria que vêm por obesidade, por seletividade. Então, venho, né, se alguém tem essa demanda, liga aqui na clínica, né, deixa o contato que as gurias vão chamar assim que tiver uma vaga, mas vale muito a pena investir nisso.
Raquel, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês.